Senhor presidente, companheiros vereadores, pessoas que nos honram com sua presença, boa noite, obrigado pela presença. Também quero agradecer o pessoal das redes sociais que acompanham nós de casa. Boa noite a vocês também, obrigado por nos prestigiar. Quero aqui, desde já, dizer que apoio todas as indicações. E também fico muito grato passar em frente à prefeitura mais um ônibus novo ali com o nosso salão. É bom quando você apoia um deputado que olha pelo nosso município pelos 4 anos. Não aquele tipo de político que só olha o teu município na época da eleição. Eu, vereador Zezinho, vereador Torceira, apoiando o grupo Goiânia, destinou muito para nós vindo no ano passado, e prometeu que ia destinar mais um ônibus aqui para o nosso município. E fico grato. Está aí mais um ônibus novo para atender os nossos alunos. Não sei para que lado que vai. Aqui tem linha escolar que está ruim. Você vai para trás. Aqui é bem Peruzinho, está muito ruim. Tem uma linha do Salto também. Peço que está para essa qualidade. Ali essa linha escolar. E esse ônibus vem ajudar ao nosso município. Apesar que não está funcionando parte do setor de educação, mas se Deus quiser, olha, passar por aí e voltar às aulas, é mais um ano novo no nosso município. Fico grato e fico contente, porque é luta da gente e, igual todos os vereadores aqui, apoiaram um deputado. E todos os deputados estão aí ajudando o nosso treinamento. Isso é muito importante. O vereador Marquinhos, que o senhor esse dia, o deputado Xangô, ensinou para ajudar um pico aqui para o nosso município. Isso é muito grato, é muito bom que estão olhando pelo nosso município. Seja seu presidente, é muito obrigado.
Palavra continua.
Vai ser muito útil para as pessoas do Rio de Janeiro, entrar até por ali. E também pelo gancho que disse o vereador Chico Orge, né, a respeito do ônibus, que é uma emenda aí do deputado Rubens Bueno. Que legal, que bacana a gente ver isso, né? A gente correr atrás, né, pedir voto naquele momento para os deputados, na eleição deles aí retribuindo com o trabalho, né, do parlamentar, né, de mandando, destinando emenda para atender o nosso povo de Aniraí. Né, tem que parabenizar aqui, não só a Câmara, mas eu acredito que a gente vê aí, eu quero pegar o WhatsApp do deputado, parabenizar pelo trabalho e cobrar para que cada vez que tenha mais recursos possa destinar no nosso município, ele está lá cobrando. É, essa é a importância da gente toda vez, com a emenda, pedir, né, e ter funcionários competentes na prefeitura para que não deixe perder recursos, né, que não deixe perder essas emendas. É, o vereador Marquinho também tem indicado aí, em breve está chegando esse caminhão pipa também do deputado Alexandre Cunha, é muito importante. Então, eu acho que cada passo, que é a cada conquista que vem mandada para os nossos deputados, vai resolver o problema da nossa população. Como diz o Valdemar Norte aí, nesse ônibus, muito importante para atender, né, a qualidade de transporte dos nossos alunos. Né, infelizmente, hoje, não estamos transportando ainda, devido à pandemia. Mas isso tudo vai passar, né? É hora de passar, nós temos essas conquistas, vai ter um transporte de qualidade, nossos alunos vão vir com segurança, né, para a escola, voltar com segurança para a escola também. E também a gente cobrar um pouquinho, claro que não é, né, assim, de culpa da Polícia Militar. É, a questão que aconteceu aí no, acho que é do conhecimento do superintendente, lá no bloco, é, teve um roubo aí, um assalto aí no mercado social, e a gente fica triste de ver uma situação dessa, porque na área do centro da nossa cidade, né, as pessoas marginais aí realmente saquearam no mercado, né? Aconteceu, acho que também duas ou três vezes já atrás. Então, infelizmente, está voltando, né, essas ondas de assalto aí, né, de furtos, Marília Viva aí. É, a gente tem que cobrar o comando para que a Polícia Militar, para ver se consegue mandar, né, mais efetivo da polícia, para estar fazendo as rondas necessárias. E também nós fazer aqui as indicações que nós sempre temos cobrado. A gente fica triste, né, por ter acabado o conselho, aquele conselho de segurança, né, que infelizmente não teve respaldo naquele momento da administração, né, e paralisou o conselho, onde por quantas vezes nós, companheiros vereadores, né, cobrando tanto naquele momento, naquela época, para que se instalassem as câmaras nas entradas, na saída, na entrada dos nossos municípios. Né, e tinha um recurso, praticamente, quando nós devolvemos, quando o presidente Zezinho devolveu aquele dinheiro, aqueles 142 mil, as economias que essa casa fez, né, poderia sim ter utilizado esse dinheiro. Quem sabe hoje, se tivesse aplicado esse dinheiro quando nós compramos na época da administração, hoje quem sabe poderia ter identificado, né, essa pessoa que fez esse roubo no mercado Osmar. Né? Então eu acho que tem que sim nós fazer a indicação novamente, chamar o prefeito Cardão, que sair à frente da administração, né, nós levar o conhecimento, já é, acho que o conhecimento dele que aconteceu ali, né, na cidade, mas vai fazer indicação, quem sabe, no restinho de mandato dele, quem sabe no resto desse mandato nosso de vereadores ainda possa realizar esse sonho da população de ter mais segurança. Então fica aqui o pedido. Nós, você tem que fazer uma indicação, poderia colocar até o nome de todos os vereadores, já para que se faça essa uma emergência que nós precisamos instalar essas câmaras na cidade, as câmaras também nos nossos prédios públicos, no nosso patrimônio público, cuidado daquilo que é nosso, daquilo que nós estamos aqui como vereadores, né, como legisladores, ajudar a cuidar do nosso patrimônio, que não é só nosso, de toda a nossa população, que paga os seus impostos, né, e dar mais segurança, tranquilidade para a nossa população de Jardim. É isso, presidente.
Boa noite, população, amigos vereadores. Quero agradecer a presença do vereador Nilson, seu nome aí. Obrigado pela visita. Eu queria comentar sobre o ônibus. Queria iniciar agradecendo aos vereadores que apoiaram o deputado que mandou esse ônibus. Uma grande conquista. Realmente, agradecer também o deputado e a todos os deputados que vêm fazendo por aqui. Tivemos vários deputados que ajudaram bastante a Rigan e a gente precisa disso, porque nosso fundo é pequeno, mas aí o povo está ajudando, os deputados estão ajudando e as coisas estão melhorando. Eu queria fazer, não digo uma indicação, mas um comentário até. Quero agradecer ao prefeito Carlão pelo que vem fazendo, essa preocupação. Vejo ele no fim de mandato conturbado, difícil, pegou no fim, não é fácil. Né? Vamos fazer sim a indicação das câmaras, muito importante. Acredito que se o Carlão não conseguir terminar esse fim de mandato, tenho certeza que o novo administrador vai ser uma das primeiras coisas que vai estar fazendo, porque chegou numa situação difícil para a gente. Quero dizer que vamos, né? Eu estava andando ali para baixo e sobre a questão das casinhas, vereador, que ia sair um laudo lá, né? Parece que ficou do rapaz ver. Parece que eu verifiquei, parece que tem um pouco de casinha dentro de um barracão, né? E um pouco embaixo de uma lona. Pelo que eu vi, a maioria está dentro do barracão. Eu queria até pedir, não vou fazer indicação no momento nada, vou conversar direto com o Carlão, para que guarde aquelas que estão, não sei se já foi guardado ou não, as que estão embaixo do barracão, porque nós não temos ainda o laudo, né? Mas talvez se guarda hoje, por causa de 2, 3 meses aí, a gente acaba perdendo mesmo, sei lá, né? Passo do limite que ela pode aguentar. E continuo na minha expectativa de erguer aquelas 10 casinhas. Porque a população sofre, a qualidade de vida tem que melhorar. E essa é a minha preocupação. A minha preocupação é com a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, quero parabenizar o vereador Gênesis pela expressividade que você tem sobre a relação às casinhas. Né? E vamos bater em cima disso. Vou pedir amanhã para o Carlão que guarde as que estão debaixo da lona. Eu acredito que as que estão no barracão não estragaram, porque não tomaram chuva, não tomaram sol, né? Então aquelas do barracão acho que nem precisa de laudo. Mas aquelas que estão debaixo da lona vão guardar e vão pedir com o engenheiro realmente fazer o laudo. E é isso aí, eu acho que o mandato praticamente já se findou, eu acho que não dá mais para executar aquela situação, não sei como é que pode, mas ainda concordo da questão do dinheiro da Câmara do Resto investir naquelas 10 casinhas. Né? Mas seria isso, seu presidente. Muito obrigado.
Palavra continua. Com a palavra, vereador Jesus.
Senhor presidente, como todos já comentaram, gostaria aqui somente de fazer mais uma indicação para que o mais breve possível. Departamento de Obras, manda os funcionários para que corrijam ou de repente. Deus frutificar a empresa que fez esse calçamento que a gente fez, tem frente aqui na nossa casa legislativa. Nós estamos agora no período judiciário, mas no período de chuva, a água entra para dentro da garagem, aqui a cama, que foi feito pelo nível da entrada ali dos veículos, e dia de chuva, então a água estava entrando ali. Então vou ter que fazer essa indicação para que o departamento de obras corrija isso o mais breve possível, ou então seja notificada a empresa que fez o serviço. Eu gostaria também de comentar a respeito da segurança pública, que é um tema que tem vindo muito em evidência agora, principalmente nos últimos dias. Nós tivemos aí, em menos de 30 dias, dois assaltos no prédio público, que era o Brás, e agora, esse fim de semana, no mercado social. Então, é para se ligar um alerta, é para se preocupar realmente, pois o nosso município é um município pequeno, a mancha urbana é pequena. Então, se tivermos o respaldo, se tivermos a ambição de corrermos atrás, nós podemos solucionar esse problema. Não podemos continuar reféns de uma minoria. Um município de tantas pessoas boas, pessoas honestas, uma pequena minoria tem feito as pessoas reféns, deixar as pessoas com medo. Hoje é difícil quem sai da sua casa sem ter a preocupação de deixar alguém cuidando, como aconteceu com o Batuque, aconteceu com mais algumas famílias que saíram de repente para passear, visitar um ente querido até. Na hora que voltou, a sua casa estava roubada. Nós sabemos que qualquer coisa que rouba da gente faz falta. Custa, tudo tem custo. Mas nós, como poder público, nós somos como vereadores, deveríamos marcar uma reunião com o comando da Polícia Militar. Nós precisamos de efetivos. Como o vereador Celso disse, nós não tivemos o Consegue Mais por questões apartidárias, questões políticas, acredito eu, porque não ficava caro para manter o Consegue. O serviço do Consegue é voluntário. Precisava do mínimo de investimento no poder público. E só a questão das câmeras de monitoramento, mesmo que não tivesse utilizado esse dinheiro que foi devolvido por essa casa, Deus, que com uma economia mínima, até das diárias do ex-prefeito, teria se comprado essas câmeras. E hoje a população estava padecendo, estava na mão desses bandidos que vêm aterrorizando a nossa cidade, não só a cidade, mas também a área rural. Vendo a propriedade do ex-secretário rodoviário, Guilherme Armeleite, também passou por esse constrangimento. Então isso não pode ter na nossa cidade. Nós devemos ter um empenho máximo para ser corrigido esse defeito. Nós temos aí hoje um sargento que comanda, mas comanda aqui e era bom. Nós tivemos conversando com ele, né, vereador? E nós sabemos da dificuldade da questão de efetivo, está o concurso da Polícia Militar para sair e por questão da pandemia ainda não conseguiu. Mas vamos nós, vereadores, vamos criar. Até para ter uma reunião junto com a população para a gente estar cobrando isso. Que a gente se coloca no lugar de cada morador, de cada pessoa que tem o seu prejuízo. Então, nos entristece muito. Gostaria aqui, vereador Thiago, se estou muito bem, respeito das casas populares, essas casinhas, pedimos laudo, mas não foi enviado, precisamos saber o real estado delas se encontram. Nós não podemos também construir ela como eu citei e de repente cair na cabeça dos moradores. Nós precisamos trabalhar com eles. As dificuldades do nosso município se encontram aí. O poder, infelizmente, não chega, os recursos não chegam muitas das vezes onde é para para chegar, não chega uma pessoa mais carente. E nós temos essa preocupação para essas pessoas. Nós temos pessoas que sustentam sua família com apenas um salário mínimo, um trabalho digno, de repente, mas é um salário mínimo para comer, para pagar aluguel, água, luz. Então, essas casinhas deveriam ter sido construídas. Infelizmente, não foi pensado nessas pessoas. Foi pensado simplesmente no próprio nariz, simplesmente que vão querer fazer média em redes sociais, e hoje nós estamos lá com um investimento alto que está estragando. Não sei se esse ano já não vai ser possível construir essa casa, mas peço encarecidamente para o próximo gestor que a primeira preocupação seja a construção de moradias para essas pessoas. Pessoas de bem que necessitam realmente do poder público e muitas vezes não são vistas. Muitas vezes ficam só no seu lugarzinho esquecido, simplesmente lembradas em termos de pleito eleitoral. Isso não pode acontecer no nosso município. Nós temos que dar valor, nós temos que olhar para essas pessoas. Se nós, como fiscal do povo, prefeito, como administrador, gestor do dinheiro público, olhar, quem que vai olhar essas pessoas? Nós temos que ter empatia, se colocar no lugar delas. E daí nós vamos ter uma cidade, com certeza, muito melhor para ser vivida. Terei isso, prefeito. Muito obrigado.
Bom dia, senhor presidente, senhor vereadores, a população aqui presente, todos aqueles que acompanham as sessões das redes sociais. Então, muito obrigado por nos acompanhar. Quero também comentar a respeito da insegurança que nós estamos enfrentando. É uma pena, é lamentável, porque o Conselho tanto se trabalhou em cima, tanto se lutou, batalhou para que se conseguisse colocar essas câmeras nas principais entradas da cidade. Na época ficava um orçamento não tão caro, e parece que em torno de R$ 30 conseguia ter feito esse serviço. Infelizmente, pelo descuido, um relaxo, não foi feito. Inclusive, o Conselho até se acabou por falta de apoio do gestor. Então, é lamentável, por causa de uma má gestão, uma má administração, a população é que sofre e que paga o preço. Quero dizer que eu apoio aí as indicações e quero, lamentavelmente, deixar bem claro para toda a população que está nos acompanhando. Comecemos a um período eleitoral e, infelizmente, as mentiras começaram a aparecer. Semana passada, começaram a passar uns zaps para mim fazer umas perguntas em relação ao bairro Rio 2019. Até então, eu fui respondendo de acordo com o que eu tinha conhecimento. E, para minha surpresa, hoje, eu andei no Rio 19, onde eu tive a oportunidade de ser cobrado pessoalmente pelo morador. E eu fiquei muito chateado do ex-prefeito não ter coragem para trabalhar, que nesse exato momento se encontra de atestado, está com problema de saúde, mas eu acredito que Deus abençoe, que já deve ter sarado, porque para participar das festinhas de final de semana, ele pôde participar, distribuindo bebida para a população. Então, só que eu fiquei indignado e revoltado com a capacidade que ele tem. Além de não ter conseguido administrar o município, sofreu processo de cassação e ainda não está contente. Se não bastasse agora, para os senhores que acho que não sabem, ele teve a capacidade de andar no bairro 11 e 19 e falar que aquelas duas subidas da igreja do 19 não foi castigada porque esta casa não deixou. Isso para mim incomodou muito, porque enquanto estava passando os atos na semana passada, eu só estava respondendo. E hoje eu tive a felicidade de ser curado pelo morador, no final da tarde. Aonde também tive a oportunidade de deixar bem claro para esse morador da metade das cagadas que o gestor Cicato fez no município, prejudicando a nossa população.
Ele não tem competência, não teve competência de administrar o município e agora tem a capacidade de ser usuário e inventar mentiras sobre essa casa. Inclusive, acredite se eu, que amanhã, comentei com o morador, tirei várias cópias de documentos, notas de oficina, notas da saúde, e eu vou levar pessoalmente a cópia para esse morador do Rio 19 do Riozinho. Isso eu vou fazer questão de entregar em mãos, porque eu acho um absurdo o cara ter capacidade para administrar o município e agora em período eleitoral querer sair dos bairros e enganar a nossa população. Isso eu não admito. Então, se ele não tem coragem, não soube administrar, ele tem que ficar certo dentro da casa dele e não sair instalando mal essa casa. Porque ele está bem por fora. Onde é que já se viu falar para a população que se não foi feito o castramento do 19, porque a Câmara pediu? Então, agora, na gestão dele, ele só fazia o que a Câmara queria, porque já deu uma polêmica com a folha de salário dos servidores. Falou que não pagou porque a Câmara não deixou. Agora me vai lá e inventa essa mentira. E fiquei muito chateado, não estou contente com isso aí. Vou pessoalmente, até tenho várias cópias, comentei com o morador hoje, nessa casa tem as cópias das mandanças que fizeram, inclusive no processo de cassação tem cópia. E se mais alguém tiver interesse, pode procurar, que eu vou ter cópia para dar futuro para toda a população. Porque eu acho um absurdo não ter competência para administrar o município e agora querer descarregar toda a culpa no final do mandato que o vice assumiu em cima dessa casa desse. Eu acho que a gente está aqui para trabalhar, fiscalizar e cobrar. Então, não foi por falta da Câmara para um serviço, não foi feito, foi por incompetência da gestão dele que não foi cascarada. Que, inclusive, foi pedido para cascarar. Mas, como o governador Celso fez indicação, tenho certeza que nós estamos passando por um período muito difícil. Eu acredito, comentei na sessão passada, eu acredito que nas próximas sessões o prefeito Charão deve ir essa casa bem. Tenho certeza que vai trazer muita novidade para a nossa população ficar sabendo. Não temos muito, não temos recursos para trabalhar, estamos escassos com o nosso funcionário do departamento rodoviário, mas tenho certeza que o cartão está se dobrando no máximo, o secretário está desempenhando no máximo suas funções. E muita coisa ainda vai ser feita até esse final de mandato. Agora, o que eu não posso ficar ouvindo é a injustiça que estão se cometendo com essa casa. Então, acho que se a pessoa não teve competência para administrar, que agora fechasse a boca e ficasse quietinho. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Continua.
População que nos honra com a presença aqui e quem acompanha as nossas redes sociais, meu boa noite. Eu gostaria de iniciar minha fala, senhor presidente, pedindo desculpa pela minha falta semana passada. Eu não me senti bem, até quarta-feira acabei fazendo uma coleta para o Covid e para a precaução minha e companheiros aqui e quem presencia a sessão, eu acabei faltando. Então, eu peço desculpa por essa falta. Tá? Gostaria também de falar que eu, de caso, assisti a sessão. É muito interessante, a gente fica em casa vendo isso. Então, parabenizar mais uma vez essa nossa gestão por dar essa oportunidade às pessoas que estão em casa nos assistir aqui, pelo trabalho que a gente faz com as cobranças. Quero aproveitar e pedir uma indicação ao setor competente para fazer reparo das férias regulares que liga a nossa sede até a Nova Aliança. Nós já fizemos essa indicação em outras oportunidades. Ali próximo à entrada do túnel, tem vários buracos no meio. Correto seria que se jogasse uma camada daquele material asfáltico para melhorar. A gente sabe que é difícil conseguir, mas peço ao prefeito, na medida que possível, faça isso. E nós temos também, nessa mesma realidade, vários lugares que, quando foi feito ela, não foi posto a grama em volta plantada. Então, Então, com o tempo, a água que corre em volta acabou arrancando essas pedras e está cada vez se levantando mais. Eu já fiz essa cobrança uns 3, 4 vezes e faço de novo para que agora o prefeito Carlão encaminhe o setor competente a fazer esse reparo. Senão, com pouco tempo, nós vamos perder essa obra, uma obra de grande valia para nosso prefeito e para a comunidade Nova Aliança, a comunidade do Salto. Gostaria aqui também de parabenizar os vereadores Celso, o Valdemar, o Zezinho, por esse ônibus que chegou. É isso que nós temos que ter, deputados fortes na administração que consigam trazer as coisas a nós. Se eu não me enganado, esse deputado já é o terceiro ônibus nesse mandato, que ele caminha, deve ser no quarto. Então, parabéns a vocês pela cobrança de ônibus, tá? Nesses 50 dias de mandato, aproximando do Carlão, tem um serviço da Superbest no muro. Fazia 3 meses que era retirado a terra de volta, que era para ser feito e estava abandonado. Então, eles estão fazendo esse serviço, que em breve essa creche vai reiniciar para nossas crianças no ano que vem, no final do ano que vem, está estudando lá. Então, parabenizo também por isso. Queria aqui aproveitar a questão dessas câmeras, esses assaltos que teve na nossa cidade, muito bem falado pelo vereador Celso, cobrança do vereador Geis. Quero acrescentar, vereador Geis, que além do Brás, foi roubado 2 baterias de caminhão na parte rodoviária. Isso é uma cobrança que a gente fez quando se sobrou aquele dinheiro, aqui na Câmara, quando eu ouvi, mas foi uma incompetência da nossa administração anterior, do senhor Cicato, não foi feito nada. A gente pediu, igual o vereador Celso disse aqui, a questão das câmeras na entrada da cidade. Pedimos, junto com o Conselho, naquela reunião aqui, e mais uma vez, incompetência da administração, nós perdemos o Conselho, perdemos as câmeras, perdemos tudo, perdemos o dinheiro que nem sabe para onde foi. Eu vejo o vereador Thiago aqui cobrando nós, de repente, o dinheiro que tem na casa aqui, para a gente fazer casinhas. Eu concordo plenamente, nós precisamos, nós temos um teste muito grande de casinhas. Só que o dinheiro voltado aqui para a prefeitura tem que ser aproveitado. Não igual o ex-gestor fez, abandonou. Nós tínhamos um secretário que veio de cuidar do setor, ficava andando para cima e para baixo, indo almoçar e decorando. A questão dessas materiais e casinhas que tem lá realmente, embaixo da lona, eu cobrei pessoalmente com o ex-secretário, porque não guardava dentro do barracão. Então é incompetência, é falta de cuidado com o dinheiro da nossa população. Então eu quero aqui deixar minha indignação com essa administração anterior. Eu falo que eles são todos incompetentes. O que administrava, pior. Além de ser competente, o vereador Vilmar disse agora, mentiroso, não gosta de trabalhar. Eu fui cobrado hoje também dessa questão, que ele está de atestado. Eu fiquei sabendo depois, se eu liguei no RH, e a R disse, não, ele está de atestado. Pelo ponto de atestado, você está andando para cima e para baixo, fui cobrado para uma pessoa lá do 500, que estava hoje de manhã, passeando com o carro do vereador. Nosso vereador Thiago aqui. Então, ele não estava passando, ele estava fazendo campanha em horário de serviço. Como que ficam nossos funcionários que estão aí trabalhando no seu dia a dia? Às vezes, esses tanto atestado que não pode pegar porque tem que trabalhar. Agora, o companheiro desse fazendo uma situação dessa, isso é um absurdo, minha gente. Eu tenho vergonha de ser apoiado por um cidadão desse, tá? Eu prefiro dizer que essa é a minha palavra por hoje. Obrigado.
A palavra continua.
Se
o senhor quiser. Com a palavra, eu vou perguntar.
Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, companheiros vereadores, a população que nos honra com sua presença e a população que nos ouve pelas redes sociais. Meu boa noite a todos. E gostaria, em primeira mão, de dizer aos companheiros vereadores que apoiam todas as indicações que são feitas e também os parabéns aos companheiros vereadores, senhor presidente Jairzinho, Waldemar Ort, você, pelo deputado que nos traz mais um ônibus da nossa cidade, para atender a nossa educação, para puxar os alunos do nosso município. Isso é muito gratificante, que quando é um deputado que vem da nossa cidade, pega os seus votos e dá o seu resultado, que é trazer obras, trazer carros e ônibus para a nossa população, né? E também, de tantos que a gente já conversou e falou, também dos deputados que eu apoiei, nosso grupo todo estiveram apoiando, não só o vereador Marquinhos, mas mais companheiros, né? Alexandre Cury, ao Sérgio Souza, deputado federal, que sempre necessitamos das linhas de trás para o nosso município. Que tantas máquinas que vêm caminhando de fora, eu igual citei na sessão passada. Na última, que o Sérgio Souza contou para nós, foi sobre, né, um documento de 150 mil carros, mas comprou, tem já listado, já foi comprado, grade roma, subsolador, roçadeira, plantio da associação do bairro de Jesus, né? O vereador Chico sabe, esteve acompanhando também, sempre no conselho com as reuniões, eu estive também, sempre acompanhando, quando a gente pode, a gente está junto. Então, isso é muito bem-vindo para o nosso município e para a nossa população que vai usar, né? Além de todos os maquinários, também tem geladeira, que é para, vai ficar tudo da série, né? Para ser distribuído aonde acredito para a população trabalhar. Também, como citou o vereador Thiago, sobre as casinhas, o vereador Gente, sempre comentando as casinhas aqui, sobre os áudios da câmera, quem tem todo o apoio, se for legal, tem todo o apoio, sim, mas aí é onde a gente se pergunta. Dinheiro que foi devolvido para essa casa, o ex-prefeito, para que ele não montou essas casinhas? Que essas casinhas, tem 10 casinhas guardadas há tanto tempo, né? Debaixo do vereador, debaixo de lona, mas debaixo de lona, como tempo do paciente, já estava tudo no tempo, está lá chuva, sol. Por que que o ex-prefeito não construiu essa casinha para as pessoas que tanto precisam? Queria deixar para a última hora, agora política, no último ano. Não é assim, a pessoa quando precisa, adquire alguma coisa, tem que ser feita para a nossa população, para aqueles que mais. mais precisa, para que mais carente. Não tem tantas pessoas no nosso município que precisam de uma casa, sem dizer a perda de tantas casas que foi da gestão passada. Se eu não me falo a memória, 29 casas que era para ser construída, que foi perdida. Isso não adianta o prefeito estar sentado naquela cadeira e não sair atrás de recursos e não saber administrar. E fazendo um vídeo nas redes sociais que está fazendo. E depois, agora, dizer, como se for o vereador Gilmar, e eu fui cobrado também por isso, vereador, prefeito, dizer, um ex-prefeito caçado por essa casa, que diz que fazia tanto e tinha um apoio de 9 vereadores, não é? 5 vereadores, 9, os 9. Apoiando, assinando para o senhor prefeito, o ex-prefeito, para trabalhar. E a mentira, a coisa mais feia que tem, os companheiros sabem, é ficar falando em carregador, ainda mais um funcionário público, que ele se torna hoje, de prefeito, voltar ao seu cargo de funcionário público, pegar testado, para sair em carregador em casa dos companheiros contar mentira. Eu tenho certeza que essa hora pode estar assistindo, tem todo o meu respeito pela pessoa, mas como gestor, administrador do nosso município, falhou feio, faltou trabalhar, de apoio e 9 vereadores para correr atrás. De recurso para o nosso município, por nós correndo, os deputados mandando emenda e aprovação por 9 vereadores nessa casa. Isso aí falando mentira em vereadores em casa, de pessoas que podem acreditar, talvez não assiste, né, a sessão, agora com, né, as redes sociais, mas vai chegar alguém que vai dizer a essas pessoas. Que é muito vergonhoso. Para que uma pessoa religiosa, né, e fala muito de Deus, e eu sou católico, não tem nada contra nem uma religião evangélica, nenhuma, cada um tem sua religião e tem todo o meu respeito, mas uma pessoa sair, fica falando de Deus e Deus conta mentira em carregador e em casa. Pessoas queridas e inocentes do nosso município. Eu me envergonho com essa atitude. Então, fica aqui, pela pessoa, o meu respeito, mas como administrador que teve no nosso município, que não conseguiu cumprir o seu mandato dos 4 anos, administrar o nosso município, com tanto recurso e ajuda dos vereadores, a pessoa não conseguir e depois fica aí nessa mentira. Isso é muito vergonhoso para nós, até vereadores que apoiou tantos projetos, que nunca teve um projeto reprovado nessa casa. Teve um, falta de documentação, mas foi corrigido e foi aprovado. E todo mundo sabe que nós citamos várias vezes sobre o consórcio, né, dos 200 mil para trabalhar no município. E assim mesmo, ao ex-prefeito, ainda fez uma documentação para os outros municípios, que era para a patrulha sair no dia 15 de agosto, que era para trabalhar até o fim do ano para nós. E dou meus parabéns ao prefeito Carol, ao secretário Udé e ao ótimo Steve, que eu encontrei quando eu vinha buscar nessa marca, eu vim até o gabinete, conversei com o Carol e com a Ombré, e a Ombré foi brincada aquelas marcas que trabalhou até agora, dia 26, a última sexta-feira. Ficou mais 30 dias para fazer mais serviço no nosso município, que não ia conseguir concluir nem a metade do trabalho, que era o projeto do hora que lá está. Tenha atenção, trabalhe com o homem até o fim desse mandato. Que o próximo gestor que sentar naquela cadeira espere que olhe para a nossa população. Tanto faz a como qualquer outra vida. Nós estamos com a eleição, então espero que assumir a cadeira de prefeito e de vereador, que respeite a população e dá a mão para quem vem trabalhar, que é muito bom para toda a nossa população. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Palavra continua. Ninguém mais quer fazer usar a palavra, eu quero cumprimentar os seus vereadores, a população que nos honra com sua presença, a professora André, Natalina de Gomes do Povo, Paulo, vereador Rodrigo, seu nome de país, seja bem-vindo à nossa sessão. E agradecer também às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero aqui, antes de mais nada, a gente já conversou várias vezes, em relação ao desvio de máquinas dentro da nossa cidade. A gente sabe que está dando transtorno. Semana passada tivemos um acidente próximo aqui do bairro Almeida. E a gente sabe que os produtores têm que produzir, têm que transformar suas máquinas, mas existem as normas. E a gente já conversou com o tempo, com esse prefeito, para que se criasse uma válvula de escape, que seria ali na chegada do Aridanha, aquela rua que dá acesso à garagem, que fosse levantado, juntamente conversar com a Copel, levantar aqueles fios onde possa pegar esses maquinários e sair lá no frente do fundo do campo. Mas, infelizmente, a gente conversou, cobrou e nada disso aconteceu. E diante de tantas cobranças de moradores, os grupos, a gente via bastante gente relatando o acidente, criticando os produtores. Eu quero aqui fazer uma indicação para que o prefeito toma providência junto com a Copel, todos os órgãos, para que possa fazer essa rua, indicar o trajeto para que se desvie os maquinários dentro de nosso município. A gente sabe que tem alguns produtores que, como acompanhei o grupo no grupo, de repente quer se aparecer até abuso da nossa legislação, devido a umas vagas muito grandes. Semana passada tinha pessoas com plataforma tentando passar dentro do centro da cidade. Isso não cabe em Aridanha e Bahia, em cidade alguma, né? Mas a gente tem que tomar sim esses devidos cuidados, fazer uma rota, né, para que possa passar esses caminhões, essas máquinas pesadas. Porque a gente sabe que o nosso município depende da agricultura, é movido pela agricultura, e devemos dar condições para que esses produtores continuem, né, produzindo cada vez mais no nosso município. Então a gente pede encarecidamente que o prefeito veja com os olhos essa questão. Porque os moradores de Aridanha pagam muito caro por isso, né? Cada vez que dá um transtorno desse, acaba a energia na cidade, né? E a gente fica sem comunicação, sem contar com prejuízos materiais, né, que essas pessoas possam ter. Eu quero aqui também agradecer ao deputado Rubens Bueno por ter atendido o nosso município mais uma vez, contemplando com mais um ônibus, fruto de um trabalho do vereador Valdemar Norte, do município Paulo Chico, vereador José, Daniel Celso e a minha pessoa, que fizemos um compromisso com o deputado, pedimos voto para o deputado, foi o segundo deputado mais votado que ele ganha, e ele está olhando com bons olhos a nossa população e retribuindo o nosso trabalho, trazendo benefícios para o nosso povo. Eu acho que a função de um deputado, quando ele leva o voto do povo do município que ele ganha, ou de qualquer outro município, ele tem que retribuir mesmo. Eu quero dar os parabéns para o Rubens, mais uma vez, um deputado que merece o nosso carinho e o nosso respeito. Eu quero aqui também parabenizar nosso secretário comunitário, a pessoa do BRE. A gente sabe que a dificuldade hoje no município é muito grande, mas ele vem atendendo a demanda do nosso município, como se dá para ser atendido. Então a gente fica contente que hoje o setor está focado, tanto financeiramente como na parte de funcionário, mas está andando, está caminhando, está atendendo na medida do possível aos nossos situantes. E eu quero também aqui agradecer a presença do nosso secretário Teodósio. A gente viu ali uma obra parada por muito tempo e hoje está ali um grupo mais concluído. Secretário aí que já foi secretário em mandatos anteriores, um secretário que sabe realmente trabalhar, uma pessoa que não mede esforços. Que a gente não pode colocar um secretário para tocar o departamento, uma secretaria, que ele não tem nenhum conhecimento. Com certeza, essa secretaria não vai se desenvolver. Infelizmente, citou o vereador, não me recordo qual vereador, mas a gente via que secretário era só mesmo para ir no bar do Zé almoçar. Talvez até pegar diárias para estar saindo do município. Eu acho que o secretário tem que estar junto, trabalhando e ver as cobranças que essa casa faz. Até meu amigo ouvindo com o seu discurso, a gente viu falar assim que essa casa travou o cascalhamento no Rio 19. Isso é triste para a gente ouvir isso da população, pelo gestor que sequer conseguiu cumprir os seus 4 anos de mandato. A gente fica triste com isso porque todos os vereadores aqui sabem, a população que nos acompanha sabe o que eu vou falar. Se fosse atendido todas as indicações que os vereadores fazem, nosso município seria um paraíso. Os vereadores, eles cobram todas as sessões, que é a obrigação e dever do vereador. Agora, se o secretário não tinha competência para executar o serviço, ou se era o prefeito que não deixava executar, eu acredito que ele foi infeliz em chegar em moradores da comunidade e dizer que os vereadores trabalham. Ao contrário, os vereadores querem que aconteça o melhor para a população. É isso que os vereadores vêm cobrando, melhorias. E que bom, se o prefeito realmente ouvisse e atendesse os pedidos dos vereadores. O nosso município hoje não estaria na situação que está. Eu até presenciei o nosso ex-prefeito, servidor público, pegou um atestado, problema de saúde, em eventos, final de semana, até altas horas, tomando bebida, distribuindo. Eu acho, até fico feliz pela sua recuperação, que Deus abençoe, que deve estar bom já de saúde, já está podendo sair em eventos, isso é bom. A gente espera que, vencendo esse atestado, que seja a sua saúde já recuperada, que volte a trabalhar, volte a cumprir com o seu papel de funcionário, que o nosso município é carente, está precisando, como nós precisaríamos nesse ano, está abrindo concurso público, não foi aberto por ele. O próximo gestor, com certeza, é a primeira coisa que tem que fazer, abrir um concurso público, porque o número de funcionários está desfalcado. E eu peço encarecidamente para o ex-prefeito e funcionário público que não brinque com o dinheiro público. Se realmente a pessoa está doente, está enferma, tem o direito de estar de atestado, mas uma pessoa que está doente, ela não tem como estar rodando os quatro cantos do município mentindo para a população. Eu quero aqui reforçar mais uma vez, convidar a população, os vereadores, para participar amanhã de audiência pública, né, que vai acontecer aqui nessa casa, às 9:30 da manhã. E convidar aí as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, as pessoas que nos acompanham presencialmente, para participar da próxima sessão, e eu declaro encerrada a presença.